presidenta Dilma diz que não tem nenhuma intenção de renunciar e que foi legitimamente eleita pelo povo.
Dilma afirma ainda que é importante o país se empenhar na retomada do crescimento e repudia pedido de prisão do ex-presidente Lula.
E hoje foi dia de mobilização contra o Aedes. Dessa vez, prédios públicos foram vistoriados e servidores orientados para acabar com os focos do mosquito.
A Voz do Brasil vai mostrar como a Petrobras vem aperfeiçoando a administração para modernizar e dar mais eficiência aos investimentos.
Sexta-feira, 11 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff fez hoje um pronunciamento e afirmou que não tem qualquer intenção de renunciar ao mandato.
Dilma afirmou ainda que ninguém tem direito de pedir a renúncia de um presidente eleito pelo povo.
Eu acredito que não é absolutamente correto por parte de ninguém, nenhum líder da oposição, ninguém tem o direito de pedir a renúncia de um cargo de presidente legitimamente eleito pelo povo, sem dar elementos comprobatórios que eu tenha, de alguma forma, ferido qualquer inciso da Constituição ou qualquer previsão que haja na Constituição para meu impeachment. Eu fui presa, eu fui torturada pelas minhas convicções. Eu não tenho e devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Eu não estou resignada diante de nada. E não tenho essa atitude diante da vida. E acredito que é por isso que eu represento o povo brasileiro, que também não é um povo resignado.
Dilma disse também que o país está no caminho certo para retomar o crescimento e que boatos prejudicam a economia.
Essa onda de boatos, essa onda de informações, elas não contribuem. Elas não contribuem. E elas criam uma crise política que é absolutamente negativa para a economia brasileira. Nós temos todas as condições de fazer a retomada. Nós temos todas as condições de garantir as conquistas que tivemos.
Na conversa com jornalistas, a presidenta repudiou o pedido de prisão feito por promotores de justiça de São Paulo contra o ex-presidente Lula. Para Dilma, o momento é de diálogo e calma.
O pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Não existe, e acho que isso é quase consenso entre os juristas, não existe base nenhuma para esse pedido. É um ato que ultrapassa ao bom senso, é um ato de injustiça e é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente um ato desses contra uma liderança política responsável por grandes transformações do país, respeitado internacionalmente. O governo repudia em gênero, número e grau esse ato praticado contra o presidente Lula. Chama o país a mais diálogo, a mais calma, a menos turbulência, a menos pessoas tentando, se promover em situações que não cabem isso. Nós acreditamos que esse é o momento de diálogo. É um momento de diálogo, é um momento de pacificação, é um momento de calma, de tranquilidade. Nós todos devemos isso ao país.
Dilma também fez um pedido para que as manifestações previstas para este domingo, dia 13, ocorram sem violência.
Faço um grande apelo às pessoas para que sejam capazes de manifestar de forma pacífica. A manifestação é um momento importante no país, de afirmação democrática. Por isso, não deve ser manchada por nenhum ato de violência. Isso é até uma questão que eu peço, né, como presidenta da República, a gente tem de manter aquelas que são vitórias da democracia brasileira. E, sem dúvida, uma das vitórias da democracia brasileira é o direito de livre manifestação.
Voz do Brasil!
Hoje foi mais um dia de faxina nos prédios públicos federais em todo o país para acabar com possíveis criadouros do Aedes aegypti.
Uma campanha que também envolve toda a população.
Teatro, música e animação. Um jeito diferente de chamar a atenção da garotada para um assunto sério, o combate ao Aedes aegypti. Isabela Santana, aluna do nono ano de uma escola em Brasília, participou da atividade oferecida nesta sexta-feira pelo Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal. Ela garante que vai fazer o dever de casa.
É importante que a gente vê sempre na televisão, passando muita coisa, sempre todo mundo em alerta e tanto adulto como criança tem que saber, né?
E nesse dia, dedicado a reforçar a mobilização nos prédios públicos federais, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, visitou a sede do IBAMA em Brasília. Para ela, a eliminação de possíveis focos do mosquito deve acontecer dentro e fora de casa.
Todas as ações de prevenção, as ações das instituições públicas, passam necessariamente pelas ações também de cada indivíduo, cada servidor, cada prestador de serviço, não só aqui, mas nas suas casas.
A servidora pública Wilana Moraes, grávida de 7 meses, conta o que faz para se proteger da picada do mosquito e evitar a contaminação pelo vírus da Zika, dengue e chikungunya.
Estou usando repelente, né, e tomando as medidas lá em casa mesmo, com aqueles produtos para matar insetos, as coisas assim.
O ministro da Saúde, Marcelo Castro, começou o dia em uma visita à sede da Fiocruz em Brasília. Ele fez uma palestra para um auditório lotado de servidores e funcionários para estimular as ações de combate ao Aedes. Em seguida, visitou os estudantes de uma escola na região estrutural, a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. O ministro voltou a afirmar que o combate ao mosquito é uma ação permanente que deve envolver toda a sociedade.
Fazendo essas ações, nós vamos vencer o mosquito e vamos livrar o povo brasileiro dessas doenças tão graves quanto é a Zika, que causa microcefalia.
Depois dessa aula especial, Igor da Cruz, aluno do sexto ano, diz que vai compartilhar tudo o que aprendeu na escola.
Não deixar água parada, não deixar calha suja, não deixar pneu se molhar e deixar garrafa com a tampa para baixo.
Já no Ministério da Educação, os servidores públicos ouviram o ministro Aloísio Mercadante, que reforçou a mobilização. Ele também destacou o papel da comunidade escolar nessa batalha contra o mosquito.
Isso vale para a educação infantil, desde as creches, que pode levar uma cartinha para os pais, até a universidade. Toda a nossa rede, pública e particular, trabalhando incansavelmente para conscientizar o Brasil e impedir o mosquito nascer.
O combate ao Aedes aegypti nos prédios da administração pública federal é feito de forma sistemática desde o dia 29 de janeiro. De lá para cá, mais de 18 mil imóveis da União foram vistoriados e mais de 250 mil servidores capacitados para acabar com possíveis focos do mosquito. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Entre cartas e encomendas, os Correios também participaram da mobilização de hoje.
O ministro das Comunicações, André Figueiredo, foi a Recife, Pernambuco, e reforçou a importância do trabalho dos carteiros e atendentes na distribuição de informativos à população, mas também no cuidado com os locais de trabalho.
Os Correios hoje respondem por quase 130 mil trabalhadores que estão capilarizados no Brasil como um todo, em todos os municípios do Brasil. Então, nós também percorremos a agência para mostrar claramente algumas ações simbólicas, mas que às vezes, por um simples descuido, pode gerar novos mosquitos.
Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, realizou atividades de conscientização na Faculdade de Medicina da Universidade Federal.
Pudemos participar de uma aula dos estudantes calouros, onde todos nós conversamos com eles. E o envolvimento de todo o governo federal, os ministros, as ministras, os servidores, o presidente da autarquia, isso mostra que é uma direção unificada para que logo o Brasil saia dessa situação.
E para Cláudio Maierovitch, diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, a mobilização para combater o mosquito Aedes é a maior já realizada pela área de saúde no país.
Segundo Maierovitch, os resultados das ações devem começar a aparecer ainda este mês.
Atualmente, nós vivemos o maior esforço que já houve na história do Brasil para enfrentar um problema de saúde pública desta dimensão. Com todos os governos e todos os setores de governo, inclusive empresas públicas, forças armadas, profissionais de educação, saúde, enfrentando o mosquito. Isso começou no final de dezembro. Nós devemos começar a observar os frutos deste trabalho agora nos meses de março e abril deste ano.
7:11.
Reclamar diretamente com a empresa que é obrigada a responder à reclamação em até 10 dias.
Este é o consumidor.gov, um portal na internet que faz uma ponte entre a empresa e o consumidor.
A plataforma do Ministério da Justiça atua como fiscalizadora dos direitos dos brasileiros e faz valer o Código de Defesa do Consumidor, que hoje completa 25 anos de vigência.
Há 2 anos, a aposentada Cléo Estrela Leal paga mensalmente taxa de um cartão de loja que não utiliza mais. Ela sempre pagou a tarifa por medo de ter o nome incluído no serviço de proteção ao crédito caso deixasse de pagar a conta. Agora, a aposentada procurou ajuda do PROCON do Distrito Federal.
Eu acredito que resolve, porque eu já tive outras ações aqui no PROCON e foi tudo bem resolvido.
Reclamações como essa que a aposentada fez no PROCON do Distrito Federal podem ser feitas na internet. O Poder Público disponibiliza a plataforma consumidor.gov.br. Desde que o site foi criado, em 2014, foram realizados mais de 260 mil atendimentos. Para a Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, Juliana Pereira, o serviço contribui com a justiça.
Nós temos um resultado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de que pela primeira vez nos últimos anos, eles tiveram uma diminuição de ações iniciadas com ações finalizadas. E eles imputam na área de consumidor ao êxito do projeto deles, Solução Direta Consumidor, que é feito em parceria com o consumidor.gov. Então, isso nos dá uma alegria imensa de que o consumidor.gov é sim um instrumento que diminui a judicialização dos conflitos no nosso país.
O índice médio de solução dos conflitos chegou a quase 80%. O prazo médio de resposta é de 6 dias e meio. Mais de 300 empresas estão credenciadas no site. Reportagem Ney Pereira.
A Petrobras vem tomando uma série de medidas para melhorar e dar mais transparência à gestão.
As ações são para alinhar a empresa com as tendências de mercado e também para aperfeiçoar o combate à corrupção.
Duas palavras fazem parte do dia a dia das grandes empresas, a governança e a conformidade, que podem ser traduzidas em como buscar a melhor gestão possível a partir de regulamentos internos da companhia e das normas do mercado. O diretor-presidente do Instituto Ethos, Jorge Abraão, fala sobre a importância desses conceitos na vida de uma empresa.
Mapear riscos, quais são as áreas de risco dentro de uma empresa, via de regra são áreas ligadas às licitações, são áreas ligadas às compras, à área comercial. Você, na verdade, pode estar mapeando esses riscos, passando mensagens claras em relação a essa questão para toda a empresa, criando normas, treinando as pessoas. Então tem um caminho bastante interessante que qualquer empresa pode avançar, de qualquer porte.
Para aprimorar a gestão, trazer mais eficiência à maior empresa estatal do país e enfrentar desvios apontados em investigações da Justiça, a Petrobras criou no ano passado a Diretoria de Governança, Risco e Conformidade, que mudou o funcionamento da empresa. Segundo o gerente executivo de conformidade da Diretoria de Governança da Petrobras, Márcio Campanelli.
Desde outubro do ano passado, nenhum dos seus administradores e gestores pode mais individualmente assinar documentos, tomar decisões, fazer contratações. É sempre necessário uma aprovação conjunta com outro membro que também tem alçada para fazer aquela aprovação. Então, diminuindo essa questão da individualidade e aumentando a avaliação colegiada, a gente traz mais informação, mais desafio e garante uma melhor decisão para a companhia.
Para Jorge Abraão, o Brasil vem avançando em medidas que buscam uma maior transparência.
o Brasil tem efetivamente avançado nas legislações. Nós temos aí um conjunto de legislações, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, passando pela criação da CGU, passando pela Lei de Acesso à Informação, passando pela Lei dos Portais de Transparência, chegando à Lei Anticorrupção Empresarial. Paralelamente a isso, nós temos um reforço das instituições, a Justiça Federal atuando, a Polícia Federal independente, autônoma, o Ministério Público. Isso faz com que a combinação de um fortalecimento das instituições com uma legislação poderosa fazem com que a gente consiga enfrentar um problema como esse.
A Petrobras também aumentou no ano passado as exigências dos fornecedores em relação a boas práticas, ampliou cursos para os funcionários sobre leis anticorrupção e criou um novo Disque Denúncia operado por uma empresa terceirizada. Reportagem Paulo La Sálvia.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Controlar um cavalo fazendo movimentos coreografados ao som de uma música. Essa é uma das modalidades do hipismo, o adestramento. Vai ser disputado tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas.
O esporte ainda conta com outras modalidades, como as provas de saltos e o concurso completo de equitação. Essas duas fazem parte apenas dos Jogos Olímpicos.
E para acompanhar os preparativos para as provas, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, esteve no Rio de Janeiro hoje. Um dos trabalhos do Ministério é cuidar da saúde dos animais.
Mais de 200 cavalos atletas vão participar dos Jogos do Rio de Janeiro nas provas de hipismo e pentatlo moderno. Para ter certeza que nenhum deles corre risco de contrair doenças, toda a região da Vila Militar de Deodoro, onde acontecem as provas, foi monitorada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os cavalos que vivem na região, em propriedades particulares e nos quartéis militares, foram examinados e estão livres de doenças. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, visitou nesta sexta-feira as instalações que vão abrigar os animais para as provas, o Centro Olímpico de Hipismo e o Estádio de Deodoro, e falou sobre o trabalho feito.
Esse trabalho começou a ser feito há 2 anos atrás, limpando toda a área e, enfim, conseguimos fazer o vazio sanitário e declarar essa área livre de doenças de equinos. Enfim, nós estamos prontos para receber os animais, receber os atletas e, quem sabe, o Brasil ser campeão.
A ministra Cátia Abreu também falou sobre o legado das Olimpíadas para a área de biossegurança no país.
É a segurança de que todos que estarão aqui vão compreender o nosso trabalho e ter a convicção e vão levar essa fama lá para fora de que o Brasil está preparado na questão sanitária.
Para as provas de hipismo, a maioria dos cavalos virão de fora do país, já que cada cavaleiro treina e compete com seu próprio animal. Os cavalos estrangeiros ficarão no Centro Olímpico de Hipismo. O espaço foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e recebeu mais de 150 milhões de reais do governo federal para ser reformado e ampliado. Reportagem Carolina Rocha.
E esse também foi mais um treinamento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro.
Descontaminação de vítimas, viaturas e equipamentos. Assim foi realizada hoje a simulação das Forças Armadas para contaminação química, biológica e nuclear.
O curso é voltado para militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, além do Corpo de Bombeiros e policiais civis e militares do Rio de Janeiro e dos estados que vão abrigar jogos de futebol.
O assessor da área de defesa química, biológica, radiológica e nuclear do Ministério da Defesa, Coronel Delamare, explica que o curso é mais uma capacitação para adequar as tropas a qualquer adversidade.
Existe um pessoal que trabalha na área de inteligência que levanta exatamente os riscos e as ameaças. No momento, não se vislumbra que isso possa acontecer, mas a conjuntura mundial ela se transforma com uma rapidez muito grande. E é exatamente no sentido da gente enfrentar qualquer problema dessa natureza que nós estamos aqui nos adestrando constantemente.
7h20.
As mulheres são maioria nas escolas, universidades e cursos de qualificação, mas ainda recebem menos do que os homens para desempenhar as mesmas atividades.
É o que revela uma pesquisa sobre as trabalhadoras do país, apresentada hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
E para diminuir ainda mais essa diferença, o Ministério do Trabalho e Previdência Social lançou o programa Mulher Trabalhadora.
O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, afirmou que é preciso dar continuidade às conquistas de igualdade entre homens e mulheres.
dar continuidade a esta luta no mundo do trabalho, no acolhimento que o Estado deve dar nas suas estruturas de previdência e das nossas leis orgânicas de assistência social, é o nosso trabalho. Que é capaz de valorizar as diferenças e de que é capaz de encontrar beleza nas diferenças, mas que é capaz de recusar as desigualdades de gênero, de raça no nosso país.
Semana das Mulheres. Mais direitos, mais participação, mais poder. O crescimento da representatividade das mulheres na política, nos cargos de decisão e no dia a dia da sociedade.
Este é o tema da última reportagem da série especial desta semana.
Votar, estudar, se divorciar, dizer não, dizer sim. Houve um tempo em que esses verbos não eram conjugados com um sujeito feminino. Hoje, o Brasil mudou. No poder público, lugar antes impensável para uma mulher, elas começam a ganhar espaço. A primeira deputada federal foi eleita em 1934. Hoje, são 51. Há 16 anos, Ellen Grace se tornava a primeira ministra do Supremo Tribunal Federal. E em 2010, o país elegia a primeira presidenta da República. E o protagonismo das mulheres vai além. No dia a dia da sociedade, elas ocupam cada vez mais espaço. A cabeleireira Rosângela Aguiar é um exemplo. Há 10 anos, ela recebe o Bolsa Família e sempre decidiu como usar o benefício. Investimento que trouxe resultados.
Me inscrevi em um curso de cabeleireira, né? E com o dinheiro do Bolsa Família, eu dividia e pagava o curso. Coloquei um salãozinho no fundo da minha casa, né? E toquei a vida para frente, né? Fui trabalhar, conta própria.
Independência financeira. Poder para decidir os rumos da própria história. São frases que hoje descrevem a vida da Rosângela. Mas nem sempre foi assim.
Eu vivia com um homem que tinha uma vida financeira boa, que eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada, né? Aí quando eu resolvi, assim, dar um passo à frente, me separar dele, começar do zero, sem nada, que aí eu fui, me inscrevi no Bolsa Família e deu certo. Sou outra pessoa hoje. Sem dúvida.
Liderar é o perfil da Fabiana de Oliveira. Líder comunitária do condomínio onde ela mora, ela ajuda outras mulheres e famílias a melhorar de vida.
Como líder comunitária, como eu passei por dificuldade, né, e aí eu vi a necessidade de cada mulher aqui dentro, aí eu comecei a atuar, vendo a necessidade de poder ajudar cada uma mãe de família que tem aqui dentro.
A ministra Nilma Lino Gomes, das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, destaca que políticas públicas federais, como Bolsa Família, têm incentivado essa maior participação da mulher na sociedade.
Então, nós temos hoje, no Bolsa Família, mais de 90% das beneficiadas pelo programa Bolsa Família é composto por mulheres. E essas mulheres, inclusive no outro programa Minha Casa Minha Vida, também são aquelas que têm a preferência na titulação desse imóvel, na escritura do imóvel.
E o que representa essa maior autonomia feminina para essas mulheres? A Fabiana responde.
Não é aquela mulher, antigamente, que era uma mulher amélia, dona de casa. É uma mulher, assim, que ela vai atrás dos seus objetivos e consegue.
Reportagem Paola de Orte.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Presidenta Dilma diz que não tem nenhuma intenção de renunciar e que foi legitimamente eleita pelo povo.
Dilma afirma ainda que é importante o país se empenhar na retomada do crescimento e repudia pedido de prisão do ex-presidente Lula.
E hoje foi dia de mobilização contra o Aedes. Dessa vez, prédios públicos foram vistoriados e servidores orientados para acabar com focos do mosquito.
A Voz do Brasil mostrou ainda como a Petrobras vem aperfeiçoando a administração para modernizar e dar mais eficiência aos investimentos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite para você.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.